no ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
Sob o signo da resistência, uma centena de ativistas latino-americanas acabaram de se reunir no Rio de Janeiro para discutir a adoção de uma estratégia capaz de enfrentar as políticas machistas e antipopulares que a todo momento parecem ganhar fôlego, tanto em nível nacional como internacionalmente. Cacá Verdade, coordenadora executiva do Fundo Elas, que é inclusive a organização responsável pela realização do evento, avalia e fala também dos desdobramentos do que foi seminário Diálogos Mulheres em Movimento, Direitos e Novos Rumos, que contou com apoio também da ONU Mulheres, da Open Society Foundations e o British Council. Então, seja muito bem-vinda, Cacá Verdade, ao nosso Viva Maria. Tudo bem?
Tudo bem, Mara Regia. Muito bom estar aqui com vocês.
Nossa, e nós ansiosas aqui para sabermos não só dos desdobramentos, mas de que forma essas mais de 100 mulheres unidas aí no Rio puderam dar corpo a uma estratégia de enfrentamento de todos esses problemas a que nos referimos.
Pois é, Mara, o que acontece é que a gente está vendo que o mundo está ficando complicado para as mulheres. Se a gente pensa nesse cenário internacional aí, com a chegada de Donald Trump, por exemplo, a gente vê nitidamente uma agenda que tende a aumentar o racismo, a xenofobia, o preconceito. A gente viu que a posse dele foi até bastante turbulenta. E esse problema dele com o México, essa história de construir muro, isso começa a afetar, inclusive, a economia, né, na região da América Latina. Então, a gente acha que tem um efeito especialmente pesado contra as mulheres da América Latina, porque as mulheres na América Latina são a maioria entre as sem emprego, têm os menores salários. Uhum. Quer dizer, as mulheres são a maioria ainda aqui na América Latina entre os pobres, né, Mara?
Sim, e na questão dos refugiados, dos imigrantes, nossa, são as latinas quem mais padecem de preconceito, de intolerância, de discriminação, racismo e todas essas mazelas que estão na ordem do dia, muito em função da posse de Donald Trump, que em menos de 15 dias já assinou mais de 14 decretos, acabando com políticas até então tidas como progressistas, porque afinadas com os direitos humanos, né?
Exatamente. Um decreto dele, por exemplo, cortou alguns milhões de dólares de investimentos internacionais em direitos das mulheres, direitos que a gente chama de direitos reprodutivos, que tem a ver com a saúde das mulheres e o direito ao planejamento familiar, aquela questão toda da área da reprodução.
Pois é, e até a China, que agora me parece ser a bola da vez, está aí tentando refazer o caminho que trilhou em função dos estragos da política do filho único, né? E parece que Donald Trump está na contramão de toda essa história, né?
Está na contramão e ele cortou o recurso que ia ser utilizado em vários países, o recurso que seria investido nos direitos reprodutivos, no avanço dos direitos das mulheres em vários países, inclusive aqui na América Latina.
Pois é.
E a gente tem um cenário na própria América Latina, independente dos Estados Unidos, que já é bastante complicado, né? Uhum. A gente vê que uma agenda conservadora tende a avançar em vários países. A gente tem visto também um aumento da intolerância religiosa, quer dizer, uma coisa que a gente achava que não era problema no Brasil e nem problema na América Latina. A gente tem visto um fundamentalismo religioso, esse fundamentalismo, esse radicalismo, né, cristão aqui. No Brasil, a gente teve essa drástica diminuição da participação política das mulheres, né? Hoje a gente tem um ministério aí que só tem homens brancos. Uhum. Isso aí foi muito triste para as mulheres, né? Uhum. A gente também teve fechamento de Secretaria de Política para Mulheres, Secretaria de Igualdade Racial também foi fechada, assim como a Secretaria de Direitos Humanos.
Agora, em busca de estratégias, vocês acabaram desenvolvendo nesse Diálogos Mulheres em Movimento uma dinâmica muito interessante que começou ouvindo justamente as mulheres ativistas que acabaram ganhando notoriedade dentro do movimento de mulheres por conta da internet, né? E vocês tiveram, inclusive, a feliz ideia de convidar a estudante secundarista paranaense, Ana Júlia Ribeiro, de 16 anos, que inclusive durante esse evento relembrou o episódio, né, onde ela enfrentou o machismo institucionalizado, né?
É, foi muito bom a gente contar com a participação da Ana Júlia, porque é isso, as meninas secundaristas enfrentando esses retrocessos no campo da educação, quer dizer, coisas que a gente não achava que a gente poderia perder. O direito básico dessa nova geração aí é a educação. Uhum. Então, a Ana Júlia estava lá conosco, mesmo com tão pouca idade, mas muita força de vontade mesmo de exercer a sua cidadania, uhum, o seu direito à educação, inspirando muitas outras mulheres da idade dela e também muito mais velhas que ela, né?
Pois é.
Assim também a gente teve algumas ativistas lá nos falando dessa questão de, por exemplo, aumentar a idade de aposentadoria para as mulheres. É justo que as mulheres possam se aposentar no mínimo 5 anos antes que os homens, né? Os homens ainda não engravidam.
Uhum.
Então, quer dizer, a gente viu que direitos que a gente pensava que já estavam garantidos ainda fazem com que a gente tenha que se juntar para pensar estratégias para não perder esses direitos.
É, com certeza. Agora, janeiro está com as horas contadas, amanhã, fevereiro, e logo, logo estaremos aí unidas em torno do 8 de março. Eu queria saber em que medida essas estratégias que vocês elaboraram durante esses dias de diálogos com mulheres em movimento já se desenharam.
Olha, Mara Régia, o seguinte, a nossa agenda é muito vasta, né? Muito diversa. E isso, se a gente pensa só Brasil, já é um desafio, mas a gente ainda quis pensar América Latina. Tem propostas aí do 8 de março bastante diferentes, Mara Régia. Tem uma proposta de uma greve geral das mulheres. Entendeu? Vamos ver onde é que isso vai parar. Eu acho que é uma estratégia interessante para chamar a atenção dos governos na América Latina para a questão das mulheres. Então tem uma greve geral aí sendo chamada para esse 8 de março.
Opa! Então vamos lá, vamos ver de que forma isso vai se corporificar e até lá, em nome da resistência, queremos nos unir a todas as vozes da América Latina e do mundo no enfrentamento dessas políticas que dia a dia estão a ameaçar nossa cidadania e os nossos direitos já conquistados. Um abraço a toda a equipe do Fundo Elas, particularmente a Madalena Guilhom, que é nossa companheira e rádio apaixonada de longuíssima data, e até uma próxima oportunidade, minha amiga.
Olha, eu quero agradecer muito essa oportunidade, mandar um beijão para todas as Marias e um beijo especial a você, Mara Regis.
Obrigada, querida. Foi um prazer estarmos aqui navegando essas ondas. Tchau, amiga.
Tchau.
Viva Maria. Produção e apresentação, Mara Regia. Uma produção da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição, Rádio Agência Nacional.